Esta é a nossa primeira reunião em 2020. Muitos de vocês já têm em mãos as minhas notas e eu as enviei por meio de WhatsApp e vocês devem ter compartilhado com várias pessoas. E ainda as compartilharão. Com certeza farão isso. Nós vamos seguir esse plano, porque é isso que Deus falou comigo ao longo desta semana. E eu tentei escrever resumidamente boa parte daquilo que quero compartilhar com vocês. Se vocês pegarem essas notas e ao longo da semana lerem e meditarem, vocês com toda certeza aprenderão e entenderão muitas coisas. E sempre que eu posso, eu vou colocando textos bíblicos para dar suporte, para mostrar a vocês que eu estou fugindo das minhas opiniões pessoais, procurando o máximo possível ficar com o que a Bíblia diz. Nesta noite, pretendo falar com vocês sobre este tema e que nós possamos aprender com o nosso irmão do passado, apóstolo Paulo, o seguinte: que as resoluções de Paulo sejam as minhas. Então, eu vou observar as determinações de Paulo, o que ele planejava para si, e se ele era um homem de Deus, como acredito que ele foi, e penso que você também acredita. Para mim, o maior de todos os apóstolos, um homem lúcido, poliglota, estudioso, que dá exemplo de, mesmo sendo um tremendo conhecedor das Escrituras, continuava sempre estudando. Ele mesmo declarou que não era um grande pregador, mas ensinou como ninguém ensinou. Um homem capaz de enfrentar sofrimentos após sofrimentos e nunca desanimar. Existe um filme do Van Damme em que ele é um bombeiro. Como que chama isso? Termina com a palavra final. Esqueci. Mas ele vai com seu filho a um ginásio de esportes e eles estão sentados na arquibancada. E então sua filha quer ir à toilette. E ele a conduz, vai com ela, mas diz ao seu filho: aconteça o que acontecer, fique sentado aí, não saia daí até o papai voltar. E ele vai com a sua filha. Ele não sabia, mas um grupo de terroristas estava naquele lugar para matar pessoas, destruir. E de repente ele escuta o alvoroço, explosões, pessoas correndo, angustiadas, desesperadas. E quem ele pensa? No seu filho. E então ele pega sua filha, corre para o lugar do seu filho e o menino está lá tremendo e chorando no lugar. E ele chega e diz: filho, você ainda está aí? Ele diz: pai, eu estou obedecendo o que o Senhor pediu. Tudo aquilo que estava acontecendo ao redor podia ter feito com que aquela criança se desesperasse e saísse correndo. Mas ele resolveu obedecer ao seu pai. Isso nos ensina sobre o momento que nós estamos vivendo. Não é um momento fácil, é conturbado. É um momento em que muitos cristãos estão sofrendo, em todo o mundo. Existe sofrimento psicológico e existe sofrimento físico. Em algumas partes, os cristãos estão sofrendo pressões por parte de um tipo de sociedade que está se formando, chamados de preconceituosos, intolerantes, que nós não deveríamos citar textos da Bíblia, nós não devemos ensinar nossos filhos a serem cristãos, eles têm que decidir serem o que devem ser. É o Estado querendo fazer a cabeça das crianças, é isso que prega o socialismo. Nós não concordamos com isso, então sofremos. Em alguns lugares, então, as pessoas, por não concordarem, morrem. Os jornais não falam nada. É como agora que o presidente Trump soltou uma bomba em cima de um terrorista que matou centenas de pessoas, inclusive em Buenos Aires. Agora todo mundo está preocupado porque esse assassino morreu. É injustiça. Não tem nada de injustiça nisso, meu irmão. Quem se mete nesses caminhos sabe onde está se metendo. E cada um colhe o que planta. Então não caia na conversa dessa mídia mentirosa de que é injustiça, porque não tem nada de injustiça, não. Eles querem destruir Israel, querem destruir a igreja, e alguém tem que se levantar. Deus levanta as pessoas para nos proteger e proteger o seu povo. Até quando vocês vão ficar duvidando de Deus? Até quando? Ficar aceitando essas conversas inúteis, desses líderes inúteis. Imagine a ONU coloca como defensor das mulheres um representante do Irã, um lugar onde não se protege mulher nenhuma. Até quando vocês vão ficar dando as mãos a mentirosos? Confie em Deus. Fica onde está. Ainda que tudo pegue fogo e desmorone, fique onde o Pai te mandou. Não estou falando de igreja local, porque eu não vou dizer para você ficar num lugar onde se ensina coisas erradas. Eu estou dizendo para você ficar com a verdade. Fica em Cristo. Em nome de Jesus. O texto diz, Filipenses capítulo 3, versículos 10 ao 12. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Eu creio que a cada ano que Deus nos dá sobre a terra, não é para vegetarmos, mas para sermos úteis, produtivos, eficazes, eficientes e eficazes. Nós somos chamados para glorificar a Deus e abençoar o nosso próximo. Mas não há uma coisa interessante? Quanto mais vivemos, percebemos que os anos se tornam cada vez mais velozes. Eu me lembro quando eu era criança, eu queria fazer aniversário duas vezes por ano. Porque eu acreditava que fazendo duas vezes por ano eu teria logo 18 anos. Agora, se eu pudesse, eu faria aniversário a cada 10 anos. Mas dessa forma me tornaria um dinossauro. Os anos são velozes e passam rápidos. Muito rápidos. Você olha hoje a sua pele firme, existe musculatura. Você corre, salta e não sente nada. Aí hoje eu olho para mim, cadê a minha musculatura? Minha pele, onde eu bato, fica roxo, rasga. Pele de alemão. Se eu pular, eu caio. Então, fiz muito exercício ao longo da minha vida. Treinei artes marciais, joguei futebol, nadei, fiz tanta coisa. E as pessoas dizem, o esporte é saúde. Realmente é. Mas faça-o em alta performance e você vai ter dor para o resto da vida. Ninguém vai escapar disso. Então, nesta velocidade dos dias, o que deveríamos observar como cristãos? As oportunidades que Deus nos dá para sermos quem nós devemos ser e fazer o que deve ser feito em nome dele, o que ele planejou para nós desde o início ou desde a eternidade. Todos os anos, quando se inicia um novo ano, no começo, fazemos resoluções e elas são tão emocionantes, mas são tão frustrantes no final. Porque dizemos, vamos ser isso, fazer aquilo, conseguir isso e aquilo, mas logo desistimos. Eu anotei, você deve ter aí, pelo menos 10 resoluções principais que as pessoas fazem, segundo pesquisas. E eles dizem assim, um novo ano está chegando, então eu vou me preocupar mais com a minha família, eu devo ter mais preocupação com a minha família. Ah, vou perder peso. A partir do dia primeiro, vou comer mais picanha. Vou procurar controlar minhas dívidas, economizar mais dinheiro. Vou tomar cuidado com o cartão de crédito. Vou buscar uma boa forma, vou fazer mais exercícios, desde que eu consiga levantar cedo. Chego morto do trabalho, preciso dormir. Vou me alimentar de modo saudável. Vou evitar certos alimentos, açúcares, certas bebidas, muito sal, gorduras. este ano que entra, vou me esforçar para aprender algo novo, quero estudar mais, quero conhecer alguma matéria nova. Vou eliminar maus hábitos. Vou viver de um modo que eu possa reduzir o estresse, esse cansaço mental, esse desespero. Quer saber de uma coisa? Vou procurar ser mais feliz. Guardando dinheiro, vou fazer viagens. Vou para lugares onde nunca fui. Cuidado para não cair no inferno. Neste novo ano, eu pretendo ajudar outras pessoas. Vou dar a Deus o que é de Deus. Vou reservar um pouquinho para quando Deus trouxer alguém que realmente eu precise ajudar, vou estender a mão a este irmão, a esta irmã. Serei uma bênção. Não quero ser mesquinho, não quero ser avarento. Não são resoluções boas? São. Entretanto, 4 entre 5 pessoas que as fazem, não as realizam. Abandonam logo. Logo no início do ano. Essas resoluções também são feitas por muitos cristãos. Você vai à igreja, e se você pudesse abrir aqueles pedidos de oração, você encontraria vários desses itens lá. Senhor, que neste ano eu leia mais a Bíblia. Eles acrescentam algumas coisas religiosas. Que eu leia mais a Bíblia, que eu ore mais, que eu ame mais, que eu frequente mais a igreja, que eu assuma uma função, que eu não fique parado. São coisas que muitos cristãos fazem, resoluções. Mas logo de cara desanimam. Na verdade, nós não precisamos desse tipo de resolução. Porque quem faz resolução assim, eu vou estudar mais, eu vou fazer isso, é porque está dirigindo sua própria vida. Nós podemos ter desejos e colocá-los diante de Deus. Você pode querer comprar algo maravilhoso, e não é pecado nenhum. Tem certos cristãos que compram um carro, o outro chega perto, invejoso, outro irmão invejoso, você orou? Você não precisa, para comprar um carro, você precisa ficar lá de joelhos, ó Deus, eu posso comprar esse carro? Não, vai lá e compra, você tem dinheiro, vai lá e compra. Agora o que Deus vai dizer, você tem juízo para pagar isso? Você tem juízo para dirigir isso? Não tem problema nenhum. Ué? Então, enfim, há muitas coisas que os cristãos dizem, você orou? Vai lá e faz, rapaz. Vai viver a sua vida. Agora, tenha juízo. É? Na verdade, nós fazemos muitas resoluções porque queremos dirigir nossas vidas, mas o que nós precisamos realmente é de uma revolução interior. Nós precisamos de uma transformação constante, uma mudança constante. E o que Deus tem a nos dizer? Ele tem muito sobre como nós podemos valorizar nossas vidas para o servirmos e abençoar as pessoas que Ele coloca em nossos caminhos. Ele nos capacita com os seus recursos. Pela sua graça nós podemos receber muitas coisas, não importa a sua condição física, não importa a sua idade, não importa a sua raça, não importa nada. Se você se entregou a Cristo, você tem um compromisso com Ele, Deus quer usar você. Mas eu pergunto, por que as pessoas falham em manter suas resoluções? Por que elas chegam no final do ano com as mesmas características e cargas do ano passado? Por que elas não mudam? Chega no fim do ano, é aquele mesmo bagaço. É o final de cada ano e elas estão prometendo a si mesmas que vão mudar, que serão diferentes, e não são nunca. Os cristãos fazem as mesmas resoluções que todo mundo e colocam alguns pitacos de religiosidade nas suas determinações, mas não as completam, não as executam, não avançam, não crescem, não amadurecem. Mas por quê? Porque todas as resoluções, quando elas não atendem às nossas necessidades pessoais, materiais, físicas, emocionais, terrenas, de imediato, trocamos por outra. Escolhemos caminhos mais fáceis, menos complicados. Porque quando você toma uma resolução, você deveria se aperceber que ela exige o quê? Tempo. Além de tempo, é necessário que você inclua dentro dele o quê? Um trabalho árduo de construção. Quando você diz, esse ano eu quero gerenciar mais o meu dinheiro, o que você está dizendo? Que você não presta atenção na maneira como você guarda. E que a partir de agora você será mais observador. A partir de agora você vai criar uma planilha e você vai planejar o que gastar, o que guardar, o que dar. Você vai planejar e você vai planejar a sua generosidade, o seu respeito a Deus, porque você sabe que não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Deus é superior a Ele, então você tem que entender que Deus deve dirigir sua vida e você tem que ser prudente, cauteloso, sábio. E isso é uma construção, porque dentro de você existe um ímpeto, existe um impulso, existe uma emoção em relação ao que você pode conseguir com o dinheiro. Então você vai ter que controlar a si próprio. Imagine a luta. Mas de repente você diz, ah, eu vou gerenciar, porque aí não chega nunca aquilo. Então quer saber de uma coisa? É pé na jaca. Você chuta o balde e volta a ser como antes. No quartel de Abrantes. E então você continua vivendo como sempre viveu. Você diz, eu vou ter mais tempo com a minha família, mas você nota que é chato. Você diz, senta aí mulher, senta aí meus filhos, vamos conversar. E cada conversa. Você gosta mais de falar de dinheiro, de futebol. E aí a mulher vem com conversa, você não acha que a gente deveria, já vem a cobrança, mulher é mulher. Então, não é uma coisa que satisfaz, aí você vai diminuindo o ímpeto, vai empurrando, até que aquela migalha, aquilo se transforma numa migalha que caia da mesa. Você não quer mais. Porque é construção. Você diz, não, eu vou ser um cristão mais fervoroso. Como é que você pode ser fervoroso de um dia para o outro? Você vai num acampamento, eu tenho até dó de gente que vai no acampamento, no culto da fogueira, pega o graveto, joga na fogueira, este graveto sou eu, põe fogo, cuidado. Aí o camarada vai lá, agora sou eu, estou no fogo e volta, agora sim, eu sou um cristão. Não vai durar duas semanas. Porque não se constrói vida dessa maneira. Eu gosto da nossa igreja lá, porque lá é o fogo, é o sapatinho. Sai do chão e pula daqui e pula de lá. Eu sei porque eu vim daí. Não acontece nada. As pessoas continuam a mesma coisa, entra ano e sai ano, porque cristianismo é construção. Se você não construir sobre a rocha, quando vierem as intempéries, você tomba, você cai. Eu vou reler as resoluções de Paulo em Filipenses capítulo 3. E primeiro, como saber se eu estou conhecendo mais a Jesus, o Senhor? Desculpe, eu coloquei uma referência errada ali, mas faz parte do texto, depois vocês coloquem, é do 10 ao 12. E o versículo 10, parte A, diz o quê? E eu vou colocar alguns comentários entre os textos de Paulo para que vocês entendam melhor o que ele quer dizer. Tudo o que eu quero, preste atenção aqui, tudo o que eu quero é conhecer, isto é, estar conhecendo. Não é uma coisa assim, é conhecer, sem esforço, como se algo caísse do infinito. Não, eu quero estar buscando. Eu quero estar me esforçando. Eu quero estar empreendendo tempo, esforço, vontade, desejo para conhecer. Eu quero estar conhecendo o quê? A Cristo. E segundo o contexto, ele está querendo conhecer a Cristo pelo princípio da renúncia. Nós podemos ler muitos livros sobre Jesus. Há muitos documentários feitos sobre ele. Mas tudo que eles falam e mostram em filmes é algo histórico. Muitos livros que falam sobre Jesus distorcem suas palavras e transformam esses livros em pensamentos positivos, atitudes positivas, confundindo o positivismo com fé. Porque é ensinado nas igrejas, se você tiver fé, Deus vai te dar. Mas a fé não é para receber. Nós temos fé para, antes de tudo, para nos oferecer. Uma vez que você se oferece e é aceito, então você está apto para receber. Eu não me iludo com esses testemunhos que são dados aí a torto e a direito, dizendo: eu recebi, eu tive fé e recebi. Eu quero ver se você tem fé para oferecer. Eu quero ver se você tem fé para receber 100 milhões de reais e dar 10 milhões de dízimo. Aí eu quero ver se você tem fé. Eu quero ver se você tem fé ao dizer: Deus deu uma criança em nossa... Eu quero ver se você tem fé agora em educá-la no caminho de Deus. Exercer a paternidade como ministério, como serviço espiritual. Aí eu quero ver se você tem fé. Gastar tempo com seu filho, você vai, como pai e mãe, vão começar, além das suas tarefas profissionais, sociais, caseiras, vocês ainda vão buscar tempo para conhecer o que Deus diz na palavra de Deus, para ajudar na educação de seu filho ou de seus filhos. Aí eu quero ver o que é fé. Fé não é só para receber, fé é para oferecer. Paulo fala sobre conhecer, e todo conhecimento nos leva a um caminho de transformações. E quando eu vejo esses documentários na TV, eu percebo que os produtores de tais filmes não conhecem Jesus como deveria ser conhecido. E, portanto, eles apresentam: ah, Jesus foi isso, Jesus foi aquilo, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Mas não apresentam o quê? As suas exigências. Porque eles não o têm como Senhor e Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Deus o fez Senhor e Cristo, isto é, dono e ungido de Deus, autoridade de Deus na terra. Quem começa a aprender sobre Jesus tem por obrigação aprender sua história, sua pessoa, acerca de sua pessoa, o seu caráter, mas acima de tudo, todo conhecimento exige de nós alguma coisa, alguma prática, e quando nós conhecemos Jesus, Ele vai exigir de nós, de acordo com o que conhecemos, aprendemos. A quem muito é dado, muito será exigido. Todo conhecimento adquirido exige que nós repensemos nos erros cometidos e que façamos correções necessárias. Você aprende para não errar. Eu aprendo para não errar. E se eu erro, tenho que repensar. Portanto, conhecer a Cristo não significa apenas observar historicamente quem foi Ele. Nós não somos chamados para conhecer Jesus apenas historicamente, mas nós somos chamados para andarmos com Ele e tê-lo como Senhor da parte de Deus. Ele nos libertou das regras religiosas que tínhamos, regras impostas por homens que diante dele não significam nada. E ele nos ensina um caminho de confiança, fidelidade, compromisso e submissão a Deus. Porque quando andamos desta maneira, agradamos ao Senhor e somos abençoados por Ele. Muitas pessoas comparecem a uma reunião cristã como esta para obter a ajuda de Deus porque estão enfrentando alguns problemas pessoais ou familiares, problemas de inimizade no seu relacionamento familiar, seja com pai, com amigo, com filho, etc., mulher. E quando chegam a uma igreja, o que, que eles dizem? Você está com um problema? Entra nesta corrente, entra nesta campanha, entra nesta novena, porque Deus vai fazer. Ou não é assim? A participação nessas campanhas, novenas, correntes, traz uma esperança falsa. E quando a pessoa ingressa nessas coisas, nesses métodos, ela passa a acreditar que o outro melhorará. Que o demônio está no outro. Há muitas mulheres que vão nas campanhas cujos demônios estão nelas. E não é porque elas estão possuídas, não. Porque quando essa pessoa está possuída pelo demônio, ela já não pensa mais. Mas o demônio não quer ficar possuindo, ele quer influenciar. Porque ele quer que você sinta a culpa. Você precisa sentir-se culpado, conscientemente culpado. Ele quer acabar com seu estado psicológico. Destruir suas emoções. Suas estruturas mentais, imundiçar e amaldiçoar sua vida. E a maioria desses líderes, digo isso com todo respeito, não querem entender isso. Entra nessa campanha porque o outro vai melhorar. Mas foi isso que Jesus pediu de nós? Se você tem inimizade com outra pessoa, você entra numa campanha para o outro melhorar, desde o que Jesus ensinou em Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Mas essa conjunção adversativa aí, ela na verdade está querendo dizer, além do que já lhes ensinei, eu digo a vocês que estão me ouvindo. Primeiro, amem. Exigência, não é? O verbo está no imperativo. E todo verbo no imperativo é uma ordem. Filho, vá até o quintal e feche a torneira. Vá e feche. Filho, venha tomar banho. Venha. Filho, desligue a televisão. Filho, saia da frente do computador. Marido, morra. Então, são ordens. Deus diz: ame os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Duas ordens. Mas o que o pastor fez? Entra na corrente, que o problema não está em você, está neles. Mas Jesus diz que o problema dos outros podem ser resolvidos com as nossas atitudes. Ame, faça. E ele continua: desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam. Não é que está tendo uma controvérsia. Jesus está falando sobre maldição de pessoas que estão querendo acabar com a vida da gente. Abençoe essas pessoas, faça alguma coisa por elas, e no final, orem em favor daqueles que maltratam vocês. Você pode reparar que as atitudes têm prioridade sobre a oração. O que adianta você orar a Deus tendo atitudes erradas? As suas atitudes moldam as suas orações, dão forma a elas. Há muitos irmãos que vão lá nos montes, em finais de semana, nas tais vigílias que o chão pega fogo, que o vento sopra, que o morcego voa e grita aleluia. Eu vi um morcego passando e falei, aleluia. Mas não acontece nada. Quantas reuniões de orações são feitas nas igrejas e não acontece nada? Sai ano, entra ano, e tudo la même chose. Tudo fica a mesma coisa. Por quê? Não existe atitude. Não existe construção. Ao lidar com os seus adversários, Jesus está dizendo, a construção é essa. É amar. E o que é amar? É fazer o bem. É fazer coisas para aqueles que te fazem mal. Há certas pessoas que dizem, chegam para mim e falam assim, Walter, você pode orar por mim lá na empresa, está um problema, as pessoas estão me perseguindo. Às vezes eu tenho vontade de dizer, e o que você está fazendo por elas? Me tiraram, me perseguiram, me empurraram para fora. Foi elas ou foi Deus? Desde quando alguma coisa pode acontecer na sua vida por acaso? Sem a permissão de Deus. Onde está sua fé? Fé não existe. Você não é fiel. Você não confia. E nesta noite Deus está chamando você para confiar nele. A Bíblia diz outra coisa daquilo que você pretende crer, daquilo que você quer crer. A sua opinião não importa. A minha opinião não importa. O que importa é o trabalho de Deus, é o que Ele está fazendo. Como é que eu sei? Como eu posso saber que estou conhecendo mais a Jesus a cada dia? Pelo grau de renúncia. Pela maneira como eu renuncio a mim mesmo. A renúncia é um caminho de vitória contra o desejo pessoal de poder. Eu tenho uma tendência para manipular. Você começa a namorar, a primeira coisa que quer é mandar o namorado, mandar a namorada. Não é assim. Eu já vi mulheres dizendo assim: depois que casar, ele vai ver, vai andar aqui, ó. Você vai destruir sua vida, seu relacionamento. Você quer ver se o seu casamento é uma bênção? Olha a conduta dos seus filhos. Eles não amam a Deus, não servem a Deus. Então, pais, vocês estão em papos de aranha. Vocês não estão fazendo as coisas direito. Mesmo que pais ensinem seus filhos a andarem direito, sendo honestos, bons cidadãos, e eles não quiserem saber de Deus, talvez a culpa não seja sua, mas você notará neles o respeito. Há pessoas que não querem andar com Deus, mas porque receberam uma educação adequada, respeitam. Mas quando eu vejo desrespeito, é porque não existe educação adequada. É o que nós vemos na educação desse país. Um desrespeito aos professores. Quando você olha um professor, você tem que ter respeito por ele. Quando você olha um policial, você tem que ter respeito por ele. É um cidadão que está se entregando por você. Mas nós vemos políticos, magistrados, que não respeitam aqueles que confiaram neles. Existe uma balbúrdia, uma anarquia instalada. Você entra numa escola, você vê alunos desrespeitando professores, desrespeitando o ambiente. Mas quando nós nos renunciamos a nós mesmos para respeitar Deus, nós tomamos uma atitude humilde, nós expressamos humildade, porque queremos que Jesus seja o agente transformador de nossas vidas. A renúncia significa que eu estou crucificando a mim mesmo. É o caminho da morte para os meus impulsos emocionais. Esse caminho transformador da renúncia demonstra que nós confiamos no trabalho divino. Não seja eu, Senhor, mas o Senhor através de mim. A vontade que eu tenho, Senhor, não é fazer campanha, não, é ir lá e arrebentar meu inimigo. Mas eu não sou presidente, eu não sou governador, eu não estou investido de autoridade. Deus pede que eu faça o bem, que eu ame. Mas o que eu quero fazer? Eu quero fugir dessa tarefa e eu quero encontrar algum caminho. Ó, você vai fazer a campanha? Eu vou te dar. Quanto que é? Bom, se você der 5 mil, a benção é de um jeito. Se der 2 mil, um pouco menor a benção. E 20 pila? Aí o diabo vai pensando o que fazer. Capaz dele te pegar também. Então, está desse jeito. Igreja para ganhar dinheiro, para meter a mão no bolso das pessoas, virou negócio. Porque nós não confiamos mais em Deus. Nós queremos métodos para ludibriar pessoas, enganar pessoas. Aí quando você apresenta a verdade, a pessoa chega aqui e fala assim, mas que troço chato. É lógico, eu estou ensinando você a construir sua vida. Mas o que você quer é brincar com a vida. Você quer dinheiro. Não importa como ele chegue à sua mão. Você quer prazer. Não importa como ele se apresente. Há certas coisas que nós deveríamos orar e por elas nós não oramos. Porque não temos atitudes corretas. Nós não queremos construir nada. E Deus sempre está falando sobre construção. Amanhã tudo começa de novo. Ou melhor, depois do carnaval. Mas amanhã começa o esquenta. Quando nós nos dispomos a renunciar nós mesmos, isso significa que estamos tomando sobre nós a nossa cruz. Tem gente que fala assim, oh, minha sogra está lá em casa, é minha cruz que está lá. Esse meu filho tem sido minha cruz. Ai, meu pai, minha mãe, meu pai, que duas cruzes pesadas que eu carrego. Esse meu marido é um vagabundo. Eita cruz que vai do Oriente Médio até o Havaí. Gente, pessoas não são cruzes. A cruz é a renúncia. É onde você morre para si mesmo, para abençoar o outro. Você morre para si mesmo, para que Jesus viva, ele nasça, floresça, através da sua vida, para abençoar o outro. Para com essa história, vou orar para o outro melhorar. Comece a orar para você melhorar. E se você não souber o que a Bíblia diz para você melhorar, suas orações geralmente serão erradas. Portanto, não vamos desprezar o conhecimento histórico de Jesus. Claro que não. Nós não podemos andar namorando com a falta de cultura. Nós precisamos adquirir cultura, educação. No entanto, que nós, além da cultura que obtemos por conhecer historicamente Jesus, que nós sejamos abençoados por Deus para termos fé nele e aceitarmos como Senhor e Cristo, segundo a palavra de Deus. Como eu sei que eu estou conhecendo a Jesus? Porque eu estou lendo livros? Porque eu estou lendo a Bíblia? Eu preciso ler a Bíblia para conhecer Jesus? Claro. Mas como eu sei que estou conhecendo de fato? Quando eu estou renunciando, quando eu estou morrendo para mim mesmo e permitindo que ele atue em áreas que eu não permiti atuar. Segundo, quando eu sei que o poder da ressurreição de Jesus está agindo em mim, é a parte B do verso 10. A primeira resolução de Paulo, então, é que ele quer estar conhecendo Jesus. E a segunda, ele diz, e sentir em mim o poder da sua ressurreição, isto é, o seu poder que me tirou da morte para a vida com Deus. Quando nós vivemos pelo princípio da renúncia, significa que desejamos constantemente a presença de Deus, a fim de dar-lhe uma vida que lhe provoque estímulos de prazer, de alegria. E a única maneira que nós temos de agradar a Deus é viver uma vida unida com Cristo. Então, qual é o objetivo, o motivo, o alvo da renúncia? É que nós nos afastemos do nosso orgulho, egoísmo e desejos pecaminosos. Quando eu digo, eu não vou entrar nessa, porque a palavra de Deus diz isso, lá no fundo eu quero ir. Mas eu digo não, porque eu quero estar comprometido com a verdade de Deus e não com os meus desejos. Ao longo do meu ministério, eu vi muitos pastores ensinando os outros como pegar dinheiro das pessoas. E eles disseram, volta, você quer ser pobre? E a minha resposta foi essa, eu não quero nem ser pobre, nem ser rico, a única coisa que eu quero é ser de Deus. Mas você não quer ganhar dinheiro? Se eu quisesse ganhar dinheiro com o evangelho, eu não pregaria as coisas que prego. Não falaria a vocês do modo como falo. Então, constantemente, Deus está dizendo, escute aí, a renúncia é para você se afastar do seu orgulho, do seu egoísmo, dos seus atos pecaminosos, desejos pecaminosos, e amar Deus. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, e assim por diante. Quando nós queremos renunciar a nós mesmos, não temos força. Você não se lembra que Jesus disse, livra-nos da tentação, ajuda-nos no dia do mal. Porque a nossa luta contra os nossos desejos ela é intensa, a nossa luta, ela é intensa. Interminável. E há um ditado que água quando bate, como fala? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nossa natureza humana não se cansa de gritar a nós para buscarmos prazeres. E chega o momento em que nós podemos cair. Mas como eu disse, a renúncia tem que nos fazer repensar, porque adquirimos o conhecimento. Quando você estuda gramática, você não vai falar, a gente fomos. Mas dirá, a gente foi. Você não vai dizer, ah, nós era. Nós éramos. O conhecimento da gramática nos ajuda a repensar nos erros gramaticais que cometemos e aprendemos, para não cometê-los novamente. E isto faz parte de todo desenvolvimento psicológico, social, mental de cada cidadão. Você aprende a sua profissão para não cometer erros lá. E por que na igreja nós não temos que aprender? Inclusive alguns pastores, eu não estudo nada, eu vou pelo Espírito. Só se for pelo Espírito da Gerarda. Porque Jesus manda em si aprender. Quando ele chamava seus discípulos, ele os chamava de alunos. Esse é o significado da palavra discípulo, alunos. Meus alunos, me escutem. Ele era o professor, rabi, professor, mestre. O princípio da renúncia compreende morrer para si mesmo. Para sairmos de uma vida afastada de Deus, longe de Deus, para nos aproximarmos dele por meio de Cristo Jesus. E então sofremos uma transformação. Já não somos quem éramos, agora somos outras pessoas, nascidas de novo, nascidas para servir a Deus. Nós não tínhamos fé, agora temos. Nós não críamos, agora cremos. Nós não entendíamos, agora entendemos. Nós não o tínhamos, agora o temos. Todo cristão verdadeiro deve acreditar que Jesus o ressuscitou para uma nova vida. Um dia haverá a ressurreição do corpo quando Jesus vier buscar sua igreja. Então, esse corpo doente que nós temos, este corpo que envelhece, vai, num abrir e fechar de olhos, se transformar. E receberemos um corpo com a mesma natureza que Jesus recebeu após a sua morte e ressurreição. Subiremos para as alturas dos céus, para encontrá-lo nas nuvens, e ele nos conduzirá ao paraíso, ao nosso lar ou casa eterna. O poder da ressurreição, que Paulo fala, é o poder de Cristo dentro de nós, nos conquistando, vencendo a nós mesmos, retirando-nos do império do engano, da mentira, tirando-nos de uma vida afastada de Deus, longe de Deus, desinteressada por Ele, que significa a morte espiritual. Todo aquele que recebe uma nova vida se interessa pelo Pai, ama o Pai. Ele é uma nova criatura, ele foi recriado. Ele nasceu das cinzas, da podridão. Ele recebeu o aroma do Senhor. Pelo poder da ressurreição de Jesus que age em mim, isto é, a vida dele dentro de mim, faz com que eu deixe de seguir a minha natureza humana, os seus desejos, os seus instintos e os princípios mundanos e satânicos. Eu não quero mais isso. Porque a vida de Jesus está dentro de você, brilhando, dizendo, clamando: vem, faça assim, seja digno. Eu abandono uma vida de pecados que contrariam a vontade e os planos de Deus e me sinto feliz em fazer sua vontade, e eu creio no que Jesus disse: todo aquele que tiver sede e fome de fazer a vontade de Deus, eles ficarão satisfeitos. alguém acordou. Quando eu vejo cristãos insatisfeitos, eu os vejo como pessoas que não se comprometem com o trabalho, com o serviço espiritual. Eles não sentem prazer em abandonar o pecado, a imoralidade. Eles não sentem prazer em servir a Deus. Eles querem continuar acreditando: Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Ele sabe muito bem quem você é. Você que não se conhece. Terceiro, se eu renuncio a mim mesmo, se eu conheço a Jesus pelo princípio da renúncia, não é? E se eu estou disposto a morrer para mim mesmo, para que o poder da ressurreição de Jesus em mim me transforme em uma nova pessoa, em um novo ser. Você pensa que isso vai trazer resultados felizes? Tente ser de Jesus onde você trabalha. Tente ser de Jesus na escola que você estuda. Tente ser de Jesus com aquele que está querendo lhe corromper. Tente ser de Jesus na educação com o seu filho, quando ele está querendo fazer o que não presta, o que não deve. Tente falar de Jesus para alguém que o odeia. Você está disposto a tomar parte nos sofrimentos de Cristo? Versículo 10, 6 e 11. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. O que é que Paulo está dizendo? Eu quero entender profundamente o significado dos sofrimentos e morte de Jesus para aprender a sofrer e morrer como ele. É isso que ele está dizendo. Com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Isto é, que eu seja ressuscitado para a vida eterna. Você acha que suas paixões e as minhas paixões querem morrer? Você está andando em algum lugar e passa em cima de uma vitrine e vê uma nota de 100 reais e abaixo dela mais uma de 100 e outra de 100. Você para ali e ninguém vem pegar. E você diz: obrigado, Senhor, Deus está me dando. Aquilo não é seu. Deus está te testando para você deixar de ser ladrão. Corrupto. As nossas paixões não querem morrer, porque isso vai contra a nossa inclinação natural, que é a busca pelos prazeres, que é a filosofia do momento, o hedonismo. O mundo está se despedaçando, mas você pensa em prazer. Volto a falar um tiquinho de política, ou de filosofia política. Quando as pessoas ingressam no socialismo, eles estão ingressando numa coisa que lhes roubará tudo. Eles estão ingressando numa política suja. Todos esses partidos que se dizem socialistas, muitos não sabem nem o que estão fazendo lá dentro. E estão dando cordas para sem vergonhas, pessoas que estão querendo corromper a sociedade. Mas Mas por que os jovens se atrelam a isso, ao comunismo, ao socialismo, sendo que essas filosofias mataram milhões de pessoas? Mas por que os jovens se atrelam a todas estas coisas pelo prazer? Porque é colocado na cabeça deles, aqui você vai ter liberdade para pensar o que quer, para fazer o que quer, o resto é preconceito. Discorde deles e você vai descobrir quem é preconceituoso. Vivemos um mundo onde o ser humano quer buscar o prazer pelo prazer. Ele diz, renunciar a mim mesmo não traz satisfação nenhuma. Imagine eu abandonar meu orgulho pessoal, os meus desejos. É a única maneira de combater esse mundo mentiroso, anárquico. Viver para Cristo traz lutas, traz sofrimento. E a primeira delas começa em nosso interior. Quando temos que lutar contra os nossos desejos. Porque Paulo diz, é uma luta entre o espírito e a carne. E se você não entender porque Jesus sofreu, você nunca entenderá o teu sofrimento, você nunca saberá que todas as coisas acontecem para fazer você crescer e se parecer com Cristo nas suas ações. Jesus sofreu pela verdade divina. Nós mesmos vivíamos enganados, não tínhamos prazer na verdade, nem queríamos conhecê-la. Ai, se alguém viesse falar para nós de uma vida com Deus! Mas mesmo assim praticávamos atos religiosos, hipocritamente, mentirosamente. Nós não queríamos de forma alguma agradar a Deus. Fazíamos aquilo como um hábito, uma obrigação. Eu vim hoje na igreja, já cumpri minha obrigação. Isso deve ser prazer. Estar aqui deve dar prazer. Aprender as coisas de Deus deve dar prazer. Uma vez eu conversava com um pastor e dizia assim, hoje eu tenho que ir lá naquela droga de igreja, vai passar o jogo de um time de futebol, tem que ir lá pregar. Eu ouvi isso. Certa vez eu estava numa igreja, estava passando uma novela famosa na TV, o culto começou, a reunião começou, e ele estava pegando o final do capítulo e torcendo. E eu disse, cadê o pastor? O filho falou, meu pai, enquanto não termina a novela ali, ele não vem pregar. A verdade divina sempre trará conflitos, tanto internos como externos. Quando você se envolve com pessoas e você se posiciona em favor de Deus, você vai ter problemas. Eu mesmo ensinando a vocês aqui, vou ter problemas, porque vocês não vão me aceitar. Mas os que aceitam a verdade, os que aceitam o testemunho de Jesus, esses recebem a vida, e para estes nós temos um aroma de vida. Mas aqueles que não aceitam a verdade e não aceitam a Jesus, estes cheiram a morte, porque para eles temos o cheiro da morte. Mas o importante é que nós não rejeitemos o que Jesus fez por nós. Ele sofreu por nós. Ele foi paciente. Ele ensinou os seus discípulos como edificar uma vida, como construir uma vida sobre a verdade. Ele mesmo ensinou, você não pode construir uma vida sobre a areia. Ele disse, se você quer construir uma torre, calcule os custos. Veja bem o que você quer fazer. Se você não entender as razões do sofrimento, você vai cair nesta conversa. Deus não quer que você sofra. O apóstolo Paulo diz no livro de Filipenses: Deus nos deu a honra de servirmos a Cristo e de sofrermos por Ele. Tudo que esses caras pregam é contrário, é distorcido ao que Deus diz. Mas eles se transformam na verdade, porque o povo transforma a mentira em verdade e a verdade em mentira, por causa do seu prazer. Ele sofreu por mim para que eu fosse abençoado por Deus. E quando Deus diz: ame o seu inimigo, faça o bem para ele, deseje o bem a ele, e depois orem por ele. O que é isso? Uma construção. Você tem um filho, sente-se com ele. Em vez de você colocar na cabeça do seu filho: você tem que ganhar dinheiro, filho, você tem que ganhar dinheiro, filho. E bem um curso que vai fazer, você vai ganhar muito dinheiro, filho. Filho, você tem que ganhar muito dinheiro. Filho, senta aqui. Vamos aprender a ser gente. Vamos aprender a ser homem ou mulher de Deus. Senta aqui. Todos os dias eu vou ler um versículo, você também vai ler para mim um, tá bom? Isso não perdura, por quê? Porque não gostamos de atitudes, de construção. Nós queremos o prazer. Que eu não sinta vergonha de estar comprometido com Jesus, a sua palavra e o Evangelho. Que eu não tenha vergonha de sofrer por causa dele, de ser rejeitado por causa dele. Que eu tenha vergonha de sofrer como bandido, como um criminoso, como um mentiroso. É disso que eu tenho que ter vergonha. Que eu procure não ser imediatista, mas que eu aprenda que as resoluções de Paulo devem ser as minhas. Ter paciência. Eu não espero que este ano aconteça tudo comigo o que eu quero. O que eu quero é estar conhecendo a Cristo a cada instante. O que eu quero é estar experimentando a sua ressurreição, isto é, eu quero estar aprendendo a morrer para mim mesmo, para que Cristo viva. O que eu quero, meu irmão, são essas coisas. Eu quero aprender a sofrer, eu não quero fugir do sofrimento. Se Deus permitir que eu chore, eu vou chorar, vou gemer, vou incomodar minha família, ouvirão os meus gemidos, verão a minha expressão de dor, mas eles não me verão afastados de Deus. Isto eu não quero. Eu fui conquistado por Jesus para conquistar estas coisas, para vencer essas coisas, para ser o que Deus espera de mim. Eu não estou pensando em casa, e carro, e dinheiro, e viagem. Se isso vier, virá. O que eu quero é conhecer Jesus. Eu quero aprender a morrer para mim mesmo. Quero ressuscitar com Ele. E se tiver que sofrer, quero sofrer com prazer nele, sabendo o que fazer nesses momentos para a glória de Deus. Que eu me esforce para confiar em Deus, como diz o salmista: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu não quero duvidar de que Deus pode fazer o que bem entende comigo, não importa, Ele sabe o que é melhor, mas que eu busque uma vida que agrade o Senhor. Busque primeiramente o reino de Deus e a vida que agrade o Senhor, que dê prazer a Ele, e as demais coisas serão acrescentadas. Que eu não fique tentando ensinar a Deus o que Ele deve fazer. que eu busque ter o mesmo ânimo, a mesma determinação, a mesma firmeza de Paulo, porque ele foi um grande exemplo de um seguidor de Cristo. Entre ele e muitos outros, milhares de outros, milhões de outros, eu prefiro ele. É para ele que eu vou olhar. Que o ânimo, que a determinação, que a firmeza de Paulo possa ser vista em mim e em cada um de nós ao longo de nossas vidas sobre a terra. Deus abriu as portas de um trabalho para você, vá trabalhando. Seja um homem e uma mulher de Deus lá. Se você tiver que mudar de ramo, ir para um lugar maior ou menor, se você tiver que iniciar algo, Deus vai colocar isso no seu coração. Enquanto isso, vá trabalhando. Tenha juízo. Não brinque com a vida. Respeite teu pai, tua mãe. Respeite o teu filho, tua filha. Tratem-se com dignidade, com amor. Nós estamos aqui no Brasil e você reclama. Viva a vida que Deus te deu, aproveite as oportunidades. Se um dia você tiver que sair fora daqui, você vai perceber isso. Mas enquanto estiver aqui, faça o melhor. Seja quem você deve ser. Onde estiver, glorifique a Deus. Ainda que no leito da dor, da enfermidade, da insuficiência, imite os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, inclusive a que escreveu: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A ressurreição de Jesus venceu a morte e o levou à presença do Pai e fez com que ele seja o doador da graça. Se você quer saber se está ressuscitado em Cristo, você ama o Pai, você quer estar na presença de Deus, você se torna um doador da graça de Deus, ou você continua egoísta, orgulhoso, mentiroso, mesquinho, avarento? Antes de ressuscitar, Jesus aprendeu a sofrer. Ele entendeu o sofrimento. O diabo quis tirá-lo da cruz por um caminho fácil, mas ele disse: se afaste de mim. Ele seguiu o caminho da aspereza, da rudeza dos homens, da hostilidade dos homens contra ele. E tudo que ele lhes ofereceu foi amor. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu não estou querendo dizer, irmãos, como o nosso irmão Paulo diz, que já alcançamos estas coisas, mas termino com o verso 12. Não estou querendo dizer, diz Paulo, que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Qual é a razão de Jesus ter conquistado você? Qual é a razão de Jesus estar tentando conquistar você? É para levá-lo à vida eterna. Não existe promessa nenhuma de dinheiro, não existe promessa nenhuma de saúde, não existe promessa nenhuma no Novo Testamento de bênçãos materiais. Só existe uma promessa àqueles que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo passa, os seus desejos, sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus nos abençoe.